Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. Estamos na terceira temporada. O que queremos descobrir neste podcast é a origem das músicas, das letras, o dia da gravação, as histórias que há à volta da música. Hoje, como convidados, tenho os Ex-Votos. Bem-vindos.
Obrigado.
Uma banda que acho que na altura ajudei também no lançamento com o Subtilezas Porno Populares, na altura que saiu. E por isso é muito bom ter vocês aqui ainda e vivos e com esta energia que eu senti já no ensaio, como renovados lá no fundo. E é disso que vamos começar aqui a falar. Como é que é esta renovação dos Ex-Votos?
Começou torto, mas endireitou-se.
Foi,
não vou estar agora aqui a esmiuçar a parte torta, interessa enaltecer que no meio deste todo este caminho encontrei músicos excelentes. O Tiago é o único que me acompanha desde esse nosso ressurgimento, não é?
Olá, Tiago.
O nosso baixista. E pronto, tivemos a calma suficiente para não mandar a toalha ao chão e continuámos em frente e continuámos a produzir e a fazer canções novas. Entretanto, as pessoas foram entrando, não é? O primeiro a entrar foi o João Sousa, o nosso quarentista, que está ali. Entretanto, olá, João Sousa.
Olá!
E também, ainda antes dele, entrou o nosso o ex-acordeonista, o Alexandre Pedro, que por motivos força maior teve sido o projeto. E digamos que foi uma espécie de Deus Nosso Senhor escreve direito por linhas tortas, não é? Assim um bocadinho. Essa frase feita acaba por ser, sim. E cá estamos. Temos aí um disco para pôr cá fora no dia 31 de outubro.
Vai trazer uns novos Ex-Votos ou é mais ou menos o mesmo? É dar uma continuidade àquilo que vocês faziam?
Houve uma preocupação da minha parte e também de quem começou a gravar isto desde o início e depois continuámos em tentar não desligar com o passado, no sentido da música em si, das correntes que nos influenciam, do tipo de escrita, tudo. Tentámos continuar a banda, mas como a banda era, não é? Tentar, à nossa maneira, não é? Manter este espírito de luta, não é? Que está patente nas nossas letras e nas nossas canções.
Estava aqui a tentar fazer uma construção de uma frase na cabeça que não faz sentido com vocês, que não vão ser uns ex-votos, vão ser ex-votos. Não faz sentido. Mas é mais ou menos isso, né? Vão manter os ex-votos, tal e qual como era. Novo vocalista, tem que ser. Alguns elementos novos na banda, mas o som esse vai continuar, não é?
Sim.
Como é que chamou o single novo?
Chama-se Sacaninha.
O Sacaninha, daquilo que eu percebi, é quase que um abre-olhos ao povo, não é?
Sim.
E o que é engraçado é que...
E o meia-culpa também.
E o meia...
Ela percebe, não é? O povo também não fez nada para que a coisa mudasse.
Verdade. Mas o que é engraçado é que essa letra foi escrita há muito tempo.
Muito, muito tempo. Nos primórdios dos
chutes e pontapés. Estamos na mesma, não é?
Sim. Quem eles tocaram, salvo erro, foi nos Alunos da Apolo, não é? Tocaram essa música.
Primeiro concerto.
Quando o Zé Linel era o vocalista.
Essa letra vem dessa altura.
Vem.
Estamos em 1900.
É tão antiga quanto isso, 79.
79.
Exatamente.
Tão antiga quanto isso. E estava a pensar que a letra faz todo o sentido se for lançada agora, portanto faz todo.
Super atual.
Muita gente vai ouvir a música
super
e achar
atual,
tipo, olha, eles estão a falar daquilo que está a acontecer agora.
Super atual. A nossa sociedade, nossos políticos, etc. Pouco ou nada mudaram. Portanto, é uma coisa. Joga a favor da atualidade da letra, não. Sim.
A parte instrumental, a letra já estava feita, a parte instrumental foi uma adaptação ou foi uma recriação?
A parte instrumental foi feita totalmente novo, eu é que sou o compositor da música, na íntegra. Isto para dizer o quê? Era uma das músicas que eu tinha lá no meu baú e eu adaptei naturalmente, porque essa música um dia calho, depois eu mostro. Pronto, a única coisa que tem em comum é efetivamente a estrutura harmónica, porque os arranjos e a forma como não tem nada a ver. E digamos que isto vem também no sentido de uma preocupação que existe da minha parte, de tudo que houver letras do Zé que sejam inéditas, nós usarmos Não no sentido de, ah, então não conseguimos escrever, não. Mas no sentido de com que a nossa continuidade continue também a contribuir para os herdeiros do Zé Linel. Pronto, é um bocado essa...
Essa música, por altura do Zé Linel mais ido, a gente já andava a ensaiar com o Zé.
Giro.
Sim, uma música totalmente diferente, sim.
Exato.
Mas tocávamos ao vivo. Pronto.
Teve que haver uma adaptação também, porque há acordeon, não é? Há, sim, mais instrumentos do que provavelmente a versão que fizeram em 79 do
Sim, e aquela também que o Mari que se está a referir também é uma versão mais simples, só guitarras e baixo e pronto, aquele rock and roll mais podre, mais entre aspas. Mas sim, mas a abordagem é aquele rock and roll mais podre, sei lá, aqui está a lembrar um bocado do universo dos Doors, não é? Aquele rock mais blues e mais...
Mais duro.
Mais duro, mais... E de facto esta música é uma roupagem totalmente nova. Tem assim, uma mistura de rock and roll com ska e sei lá, stoner talvez, não sei o que é que vais lembrar no fim. É um bocado aquilo que me influencia a mim. Eu sou muito apaixonado pelo stoner rock, e acabo por transportar isso para as minhas malhas de guitarra e etc, né? E pronto. E achámos que esta era a música mais forte, tanto a nível de harmonia em si, como também do peso histórico que tem. Não é?
Isto vai haver uma apresentação ao vivo desta nova vida dos ex-votos e deste single?
Este single vai ser apresentado a tocar ao vivo. Aliás, nós já temos tocado, para ser sincero, nos nossos concertos já temos tocado esta música. As pessoas, de alguma forma, todas elas gostaram e sentiram
o público também.
Vamos apresentar no dia 31 de outubro, no Tóquio, esta e as outras músicas do disco. Vai ser o nosso lançamento oficial
no Tóquio, no Castré.
No Castré, precisamente.
Muito bem. E o ouvi dizer que também há para aí uma homenagem a ser,
sim,
feita.
Isso era uma coisa que nós, banda, e já transcende todas as formações que houveram para trás, isto pós-morte do Zé Linel, sempre tivemos essa vontade de fazer uma homenagem com outras bandas, com, sei lá, não só aquela coisa que nós tivemos a oportunidade de fazer, não são todas as bandas que se podem... Não é bem gabar, que sei, não é motivo de se gabar, mas é nós tivemos a oportunidade de nos despedirmos do Zé Linel em palco. Isso foi uma coisa muito forte para todos que lá tiveram presentes, inesquecível. Acho que nunca ninguém vai viver uma experiência dessas, não é? A nível emotivo, não é? E eu ainda estou para saber aqui que pajadinha nos ouve, como é que eu consegui fazer aquele concerto, como é que eu consegui ter a concentração para não deixar aquilo que eu estava. E depois olhava para o meu lado esquerdo e este parecia uma criança a chorar, o Marix, na boca de cena, do lado esquerdo, ninguém via, mas eu conseguia vê-lo, não é? E eu tipo, entrei naquela sintonia de não vou olhar para a coisa, vou-me concentrar. Mas eu estava ali naquele limiar entre me desfazer em choro, né? E pronto. Eu estou a falar do meu ponto de vista, como eu me sentia. Calculo que os outros quatro estiveram em cima do palco também estavam, não é? Naquela sintonia de amor e de rock and roll que estava ali em cima daquele palco. E foi inesquecível. Agora, foi inesquecível. Mas pronto.
Nada fácil. Nada fácil.
Digamos, a nossa homenagem é uma coisa que estava, não é, por fazer. Naturalmente que o Zé merecia uma sala maior, não é que se fosse melhor, que o auditório Carlos Paredes é uma muito boa sala, mas uma sala maior para albergar mais pessoas. Mas foi o que nós conseguimos dentro da nossa humilde existência. E pronto. E mando aqui um grande abraço e um grande agradecimento à Junta de Freguesia de Benfica por nos ter proporcionado essa oportunidade de homenagearmos o nosso Zé Linel.
E vai haver então essa homenagem com outras bandas, é isso?
Sim, com outras bandas. Uma delas são os OHF.
Já estiveram aqui também.
Vamos ter também o João Pedro Almendra,
4 de outubro.
Do universo do Pesticida.
4 de outubro.
O Zé Linel também está ligado ao começo dos Pesticida também. Digamos que aquelas pessoas que tinham disponibilidade para estar naquele dia vão lá estar.
Muito bem. Vamos ouvir o tema novo?
Vamos.
O presidente, com o seu ar indiferente, brinca com a pila da gente. E o governo, com o seu ar prepotente, rouba a pila da gente. E o professor, com o seu ar exigente, avalia a pila da gente. E o juiz, com o seu ar imponente, julga a pila da gente. E tu, meu sacana, e tu, meu sacana, e tu, meu sacana, tu deixas. O senhor padre, com o seu ar indecente, pense a pila da gente. E o vizinho, com o seu ar inocente, fala da pila da gente. E o polícia, com o seu ar impotente, bate com a pila na gente. E o doutor, com o seu ar negligente, corta a pila da gente. E tu, meu sacana, e tu, meu sacana, e tu, meu sacana, tu deixas. Deixas tu, meu sacana, e tu, meu sacana, tu deixas.
E como eu dizia, é um tema que tem uma letra antiga, mas bem atual, não é?
Muito.
Isto ao vivo também resulta bem?
Eu penso que sim. As pessoas ficam um bocado perplexas, um bocado com a parte final, que é uma cacofonia organizada, assim, uma coisa assim. Ou seja, a versão de disco é bastante mais cacofonia do que aquilo que a gente apresentou aqui hoje. E as pessoas ficam assim um bocadinho, pá, que é isto? Mas depois, não é? Começam a entrar na coisa.
Muito bem. Há música nova que já ouvimos, mas estamos aqui para falar do canto, canto aos peixes.
Canto aos peixes.
Canto aos peixes. Ia dizer nos peixes. Aos peixes. Canto aos peixes. Em que ano é que estamos mais ou menos? Em que disco é que estamos? O que é que aconteceu
quando surgiu esta música? O disco é Cantigas do Faz de Conta, da antiga BMG, que agora, salvo erro, pertence à Universal Music, o catálogo. Corrija-me se não estou bem informado. E é um disco de 1997, edição, e a canção remonta ao ano anterior, a sua criação.
Uhum. Como é que surgiu essa letra?
Do que eu pesquisei, e a fonte que eu tive foi o guitarrista da banda, o Paulo Basílio. Daquilo que eu pesquisei, a autoria é primariamente do Zé Linel. O motor para ele escrever essa canção foi a sua filha Joana. Foi inspirado na sua maneira de ser pró-ecologia. Ela, daquilo que me contam, ela repreendia as pessoas se as pessoas a mandassem beatas para o chão e coisas assim desse género. Tinha já, com aquela idade, já tinha uma consciência muito pronto, acerca do
ambiente, do ambiente,
né? Do ambiente e da necessidade de o preservar.
Começava-se a ter mais consciência para isso, né? E uhum. As crianças eram as primeiras nas escolas que
tomavam atenção a isso, né?
Começavam a dar atenção a isso.
E a nível de contexto, naquela altura houve umas três marés negras, Leixões, na Galiza, na Madeira. Catástrofe, já ninguém, hoje em dia já nem fala disso, mas continua.
Não se fala, mas continua assim tanto.
Mas continuam a mandar lixo para o chão.
Mas as consequências, para a fauna autóctone, né, continuam a existir dessas marés negras, tantos anos depois, né, isso ainda continua a fazer moça. E foi nesse sentido, não é? O Zé Linel não queria um mundo assim para os seus filhos, não é? E daquilo que me contaram, foi esse o mote para escrever a canção. As voltas que a canção deu, primeiro teve uma pré-produção da banda, que não estava a convencer muito nem a banda nem o produtor, de que me contaram. Foi após a sugestão feita em casa pelo Fernando Júlio e também inspirada na outra música que ele já tinha também produzido do Ritual Tejo. Foi assim uma aposta que eles fizeram, né, o produtor e a banda, e que resultou. E saiu uma canção lindíssima, com uma mensagem daquelas ainda mais bonita.
Uhum. Essa ligação que estás a fazer aos Ritual Tejo, que também já estiveram aqui, tem a ver com 1, 2, 3, Nascer Outra Vez.
Sim,
isso?
Sim.
Okay. Por causa das crianças.
O coro infantil, sim, coro infantil.
Ok.
Já agora, por curiosidade, esse coro infantil foi também a filha do Zé Linel, a Joana, que participou, juntamente com outras colegas e outras crianças que, pronto, do conservatório que havia lá, não,
sim.
Não é?
A Joana, houve um dia que estava a brincar lá na rua com os amigos dela, e na altura a gente já tínhamos gravado com a Joana lá em casa, só para testar e ver. E o Zé resolveu ir buscar os amigos todos dela à rua,
fazer o coro,
e trouxe os miúdos lá para casa e estivemos a gravar com os miúdos. Mais tarde ele fez questão que fossem esses miúdos a gravar.
Os mesmos, e gravar.
Ao
estúdio.
No estúdio.
Na versão final, não é?
Sim.
O que aconteceu é que o Judice teve um trabalhão imenso para pôr os miúdos a...
Eu ia tentar disciplinar-los para eles gravar e não sei, para eles gravar.
Ativá-los para...
Eram muito novos os miúdos?
Muito novos. Não me lembro da idade.
Não era fácil, não era fácil.
Não.
Não era fácil. Alguma vez experimentaram ao vivo com eles ou não?
Já tivemos uma coisa
não,
com a Solange.
Foi com eles.
Mas depois de uma escola.
Pois,
não foi
com a Solange.
Ali em Alverca, não foi? Ajuda-me.
Foi fantástico. Foi.
Sim. A Solange também tocou comigo no Zé Linel Mais Ivo, curiosamente. Mas depois saiu porque entrou a Ana.
Felipe.
Não, a flautista.
Ah,
ajuda-me,
sim.
Ana, já não me lembro o nome dela. Ela me perdoou. Já não me lembro o nome dela.
Também não
me lembro. Mas era Ana.
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 Dantes estava a Solange. E a Solange é professora, e de alguma forma os meninos dela, não é, fizeram esse bilhete connosco.
Convidaram-nos para lá ir tocar, e ensaiámos depois com os miúdos.
Sim.
Dela.
Tinha a sua piada de juntar o coro original num concerto. Já deve estar grande, digo eu.
Era engraçado
tudo,
também.
Tudo mães de filhos e pais. A voz de criança já foi, não é?
Mas o Judice depois, nessa altura, teve para ensaiá-los e conseguir tirar sumo dali, não é?
Aí ficou perfeito.
Ficou espetacular.
Foi ele o responsável pelo aquele polish que a canção levou, que pronto, tornou nesse nosso hit, não é? Acaba por ser o nosso maior hit, até, desculpem lá aquilo que eu vou dizer, até maior ainda do que o Subtilezas Borna Populares.
Sim. Tornou-se mais pop, né? Tornou-se ficou em todo o lado. Os Subtilezas teve ali alguns cortes e algumas radas.
Sim, virá, exatamente. Digamos que a música é mais transversal dos Esvotos, sim, mais...
Uhum. Acho que tem uma mensagem bonita e também a música ficou toda mais limpinha, mais bonita em relação ao som
escolas que adotaram a música para lá está,
para esta mensagem ecológica. Né?
Aliás, eu trabalhei num sítio que no dia da árvore, os meninos plantaram a árvore, e a música que estava a tocar era precisamente o Canto aos Peixes.
As voltas que o mundo dá.
Exatamente. E nessa altura, ainda não estava na banda, por acaso.
Ainda não estavas na banda?
Porque coincidiu, pronto, calhou. Enfim.
Vocês lembram-se da primeira vez que ouviram as votos a tocar na rádio?
Olha, eu tinha pai uns 13 anos.
Isso, meu Deus, eu tenho que ser vocalista.
Era adolescente. Não, eu estava muito longe de, pá, nunca me imaginei um dia vir vestir esta camisola e compor para os Esvotos, etc. Nunca. Foi uma coisa que aconteceu. Um dia estava cegadinho em casa e o nosso ex-baixista, liga-me, o nosso ex-baixista da altura, o Miro do Carmo. Portanto, ele liga-me, ele sabia que eu também tocava bandolim e não sei o quê, e o plano era fazermos um coletivo para apresentar o livro do Zé Linel, o Histórias Daquelas Que Eu Vi, editado pela Chiado Editora. E depois daí depois começámos a tocar com os Esvotos, foi um passo, não é? Começou a aparecer trabalho para os Esvotos, e digamos que estás a tocar uma versão acústica, também podes tocar uma versão elétrica, né? E pronto, daí foi. Fizemos em alguns concertos elétricos nessa altura, né, que andávamos a promover o livro.
Uhum. Mas lembras-te da primeira vez, estavas a contar da primeira vez que ouviste na rádio?
Ah, na rádio, isso foi entre amigos, naquelas festas que a gente fazia na casa uns dos outros. Uhum. Pronto, eu ficar por aí só na,
mas com o sutileza,
na descrição, né, da casa uns dos outros.
não vamos contar mais nada.
É porque naquela altura havia muito essa, como não havia a quantidade de festas, a oferta de festas que há agora, as pessoas inventavam as suas próprias festas. Uhum. Era por aí.
Muito bem. Lembras-te da primeira vez que ouviste?
Lembro, quer dizer, eu sabia sempre de antemão quando é que ia dar, porque normalmente era algo que estava depois de entrar nos tops e não sei o quê, aí já não, né? Já, mas lembro-me, eu já não me lembro qual foi a primeira música que ouvi, mas tal, eu lembro-me de ouvir muito na Rádio Cidade, por exemplo. Uhum. A Rádio Cidade até fazia assim uns teasers com a música do
daqui a pouco, não sei o quê.
Eu no meu caso acho que foi na Rádio Energia que eu ouvi pela primeira vez.
Na Rádio Energia passava muito também, chegou a estar.
Se não me engano,
a minha primeira vez foi na Super FM que eu ouvi.
Eu também acho que deve ter sido na Super FM, por acaso. Por acaso acho que foi. Porque a Super FM desde o início foi das primeiras rádios a dar apoio aos ex-votos.
Sim.
Exatamente.
É, eu não consigo associar a rádio, mas acho que a primeira música que eu ouvi dos ex-votos foi Canto aos Peixes. E eu sou amigo da Ana Filipa, que é a irmã do Zé Leonel, desde a longa data, desde novo. Mas na rádio, a ideia da rádio, sim, ouvi o Canto aos Peixes, acho que é de facto aquela música
que chegou a todo lado, para todas as pessoas.
Sim, sim.
E agora a pergunta. Quando eu faço a pergunta, a gente sente, epá, já estou um bocado mais velho. Que é, e quando ouviu na primeira vez na M80? É aquela coisa de a Rádio das Recordações, ainda te lembras de ouvir e dizer assim, epá, já fazemos parte.
Eu já ouvi isso, já pá, há uns que. A primeira vez que ouvi na M80, não sei se situar-me bem, mas pá, há uns 4, 5 anos, mais coisa, menos coisa. Foi motivo de orgulho para mim, naturalmente, porque nessa altura já estava na banda e foi, pronto, acaba por ser. O reconhecimento do valor daquela canção, não é? Acaba por ser.
Para mim continua a ser, porque a M80 nunca deixou de passar uma música das votos, principalmente o Canto aos Peixes. Portanto, a minha vénia, por isso, porque a maior parte das rádios deixam de estar ali, tem sucesso, deixou de ter sucesso, pomba, já não. Também eu percebo a temática que é diferente, né? Mas. A M80 pelo menos nunca deixou de passar. E é sempre, continua a ser ainda hoje, sempre que nos mandam uma foto, de vez em quando mandam-nos uma foto, volta ao rádio e por exemplo, olha,
estou a passar. Amigos, olha, estava agora e tal.
E há dias a Filipa me mandou, olha, isto era 11 da manhã, está a passar.
A música faz parte da lista normal da música portuguesa que roda diariamente na... Não,
é evidente, agora vão colocar também o Sacaninha, não é?
O Sacaninha só daqui a 10 anos. Pois, daqui a 10 anos.
Pela ordem de ideia, só daqui a 10 anos.
Não,
deixa-me esperar.
Ter aquela nostalgia. Sacaninha e após isso.
M2024. Canta aos pais,
é quando fomos a M2024, como ele diz. Já passamos a. vamos relembrar aqui: temos single novo, Sacaninha.
Sim.
Que já saiu. E. Concertos ao vivo, só para relembrar outra vez, para quem nos está a ouvir. O tributo será em outubro?
4 de outubro.
4 de outubro, ok.
E o nosso concerto número 1 da tour, já a defender este disco, está no dia 31 de outubro, no Tóquio, no Castré.
Muito bem. É aí que vamos poder ouvir o disco todo, mas vamos também ouvir alguns clássicos.
Sim, 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 sim. Aqueles incontornáveis vão lá estar no alinhamento, claro que sim.
Claro. Obrigado aos ex-votos. Que seja um grande regresso.
Muito obrigado.
Estamos cá.
Obrigado, Gil.
Vamos ouvir no palco do Gil, Canto aos Peixes.
Mais difícil respirar com a floresta sempre a arder. Mas eu não paro de lutar,
nós não te deixamos parar.
E eu não paro de lutar,
nós não te deixamos parar.
Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha guitarra e pôr os peixes a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha guitarra e pôr os peixes a cantar. A natureza a protestar, tantos ouvidos sem ouvir, uma seara a secar, é uma cara sem sorrir. Mas eu não paro de lutar, à beira do mar, tocar a minha guitarra e pôr os peixes a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha guitarra e pôr os peixes a cantar. À beira do mar, tocar a minha guitarra e pôr os peixes a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha guitarra e pôr os peixes a cantar.
Um, dois, um, dois, está a gravar.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.